conosco hoje, lá na urna, a Valneia do sindicato. E na vida também a Valneia do sindicato, mas a Valneia Balestrin que nos concede entrevista. A Valneia obteve neste último dia 15 de novembro 228 votos, Valneia. Pela primeira vez na política e a primeira mulher eleita para assumir 2021 na Câmara. Parabéns e bom dia, bem-vindo à Rádio Avenida, tudo bem?
Bom dia, Maicon, bom dia, Itamar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Avenida. É um prazer estar aqui de novo com vocês, né? Dias atrás estava aqui como candidata.
Exato.
Hoje estou como vereadora eleita. E isso é muito gratificante para a gente receber essa confiança do povo ervalsequense.
Valneia, primeira vez como... como político, vamos dizer assim, representante do povo a partir do ano que vem, como que foi essa campanha, essa trajetória, a visita? Todo mundo lhe conhece a sua história que tem dentro do sindicato, com o aposentado, pensionista, com o produtor rural. Como que foi essa campanha?
Maicon, foi uma coisa muito diferente na minha vida. Porque é diferente você conhecer a pessoa quando ela vem até o teu local de trabalho, quando você atende a pessoa ali. E quando você vai até ele, vê a realidade dele, você vê que aquela pessoa às vezes faz quilômetros para chegar até uma faixa, para pegar um transporte, para chegar até a cidade, né? Eu conheço... praticamente o interior inteiro, porque fazem 33 anos que eu digo que eu dedico a minha vida ao sindicato, né? Porque é mais tempo do que eu tô casada, do que eu tenho uma família. Então, o meu relacionamento com o sindicato é mais que um casamento já.
Bandido que se cuida.
Então, é muito gratificante. Foi uma coisa, assim, que eu fui muito bem recebida em todos os lugares que eu fui, tanto no interior quanto na cidade também. Eu visitei, assim, praticamente que todas as localidades, não todas as residências, todas as casas, até pela questão do tempo que eu consegui. Foi 30 dias de férias para mim fazer minha campanha, né? E nesses 30 dias foi bem corrido. Mas foi muito gratificante você chegar até as pessoas, você ser recebida com carinho. Tem aquelas pessoas, às vezes, que diziam assim para mim: eu já tenho um candidato, eu já tenho obrigação, eu tenho que votar. Mas assim, ó, eu te desejo boa sorte, eu vou orar por você, sabe? Isso é coisa que não tem dinheiro que pague.
Valneia, você obteve 228 votos. Esperava essa quantidade? Esperava um pouco mais, um pouco menos? Como é que tu faz a avaliação dentro das urnas lá no dia 15?
Assim, Maicon, quando eu entrei na política, como diz outro, eu entrei bem consciente que eu poderia fazer uma votação boa, que eu poderia não me eleger, sabe? Eu fui consciente nesse sentido. E sempre disse para minha família: eu quero fazer uma campanha do meu jeito, eu quero que vocês me respeitem, é o meu jeito de ser, é assim que eu vou fazer, com humildade, sem falar mal de ninguém, sabe? E eu cumpri meu objetivo, eu cheguei lá. Claro que, às vezes, se eu for analisar assim, que eu fui... hoje eu posso dizer que eu fui meio que pensando no sindicato, no agricultor, naquela pessoa que era o meu público. E eu fui... obtive uma votação melhor nas urnas na cidade e nos dois distritos, que foi na Arco-Íris e na Finzito. Mas isso não me decepcionou em momento algum, porque eu, se vocês olharem ali, eu acho que foi a única candidata que fez em todas as sessões, nem que fosse dois votos, um voto, três votos, assim por diante, né? Mas em todas as sessões. Então eu digo assim que em cada lugar teve alguém que acreditou em mim, que a sementinha que eu plantei lá não foi em vão. Então eu fico muito feliz, Maicon, com 228 votos, porque foram votos assim de pessoas que acreditaram na minha proposta, que conhecem o meu potencial, que sabem que eu vou correr atrás, que eu não sou daquelas de ficar esperando, eu vou atrás, eu busco, eu luto. Então, assim, 228 votos para mim, eu estou muito feliz por esse reconhecimento.
Itamar?
Primeiramente, bom dia, Volneia, parabéns pela candidatura, né? Única mulher que vai estar no pleito de 2021, e isso é significativamente muito bom, né? Porque assim, as mulheres vão ter principalmente uma representante, né, feminina aí frente à câmara. E eu queria assim, para esses 228 votantes e os demais também que torceram, rezaram e simpatizam com a tua pessoa, o que eles podem esperar da vereadora a Volneia para 2021? O que eles podem esperar e contar contigo em que sentidos a partir do dia 1º de janeiro aí?
Então, Itamar, eu sempre fui uma pessoa muito acessível. Eu não tenho horário no meu trabalho, eu tenho 8 horas diárias, mas o meu trabalho segue lá na minha casa. A hora que me ligarem, eu estou sempre à disposição. Se baterem na minha porta, lá estou eu dando uma informação. Me paro na rua. Nunca na minha vida eu deixei de atender alguém porque eu não estou no meu local de trabalho. E assim eu quero seguir como vereadora. Eu quero ser uma pessoa assim, disponível. Disponível para qualquer
acessível
situação, acessível, que você pode me encontrar, você pode me parar, você pode me ligar. E nesse sentido, Itamar, foi uma das coisas assim que eu coloquei bastante no interior. Eu quero muito fazer um trabalho diferenciado. Claro, contando também com o apoio dos meus colegas vereadores. Eu vi assim, que em muitos lugares que eu fui, as pessoas colocam pra gente assim, ó, ah, mas aqui às vezes passa os candidatos de 4 em 4 anos na minha localidade. E depois esquecem da gente, não vem mais, só vão aparecer daqui 4 anos de novo. Eu quero propor pros meus colegas, e até mesmo para o prefeito, para o vice, da gente fazer algumas reuniões nas comunidades.
Perfeito.
No momento que passar essa pandemia, que a gente pudesse encontrar, que a gente pudesse reunir, eu quero ter esse contato com o nosso povo, com o nosso público, com o nosso eleitor.
Saber qual a carência de cada comunidade.
De cada comunidade, Itamar.
Perfeito.
Porque no meu ponto de vista, às vezes, eu posso pensar que lá na comunidade da Bom Jesus precisa de alguma coisa. Mas será que é aquilo que eles
realmente
precisam mesmo lá? Será que não seria o caso de nós, uma vez no mês, ou priorizar, vamos juntar o pessoal da Maragato, das comunidades próximas, lá na Bom Jesus uma noite. Vamos lá, vamos fazer uma conversa informal, nada de reunião. Vamos sentar lá, vamos conversar, vamos ver o que precisa, o que nós podemos fazer, o que nós podemos mudar. Às vezes são mínimas coisinhas que tá no nosso alcance de fazer ou de buscar, né? E às vezes por uma questão de diálogo acaba passando batido e você acaba não tendo esse... Porque se o papel do vereador é um elo entre o povo e a administração, nada mais justo do que você ir atrás dessas pessoas, ir atrás desse diálogo mais perto, né?
Você fazer o elo realmente.
Você fazer o elo. E outra coisa que eu quero, e eu conversei com o nosso presidente do sindicato, que a partir do momento que eu me entere mais do assunto, porque a gente é novo, tá cru nessa história de política, eu quero também ter um dia por mês para mim ficar à disposição das pessoas lá na Câmara de Vereadores.
Ouvi-las?
Ouvir, receber. Ou às vezes, se ela quiser ir lá, ter um dedo de prosa, como eu digo.
Sim.
Né? Não precisa ir lá para me pedir alguma coisa, reivindicar alguma coisa. Mas se ela quer ir lá conversar comigo, porque no meu local de trabalho, às vezes, as pessoas se sentem, ah, mas eu vou ir lá, vou atrapalhar, vou nela, tá no trabalho dela. Né? Então eu acho que esse um dia que eu tirar por mês para mim ficar ali, para mim receber, vai ser muito bom. Vai ser muito bom para mim como vereadora e para a pessoa saber que, ó, tal dia do mês eu vou lá na cidade, eu sei que a vereadora Volneia vai estar lá na Câmara e ela vai me receber.
Dois pontos importantes em uma observação nesta tua campanha, agora eleita, né? Atualmente nós temos três mulheres como vereadoras da Câmara, né? Nós temos a Cláudia Vaient, a Neuza Braga e também a Rosane Moura. São três mulheres, uma representatividade feminina bem intensa para o nosso município. No ano que vem vai ficar sozinha, Valneia. Como que você vê a mulher hoje na política, a importância também deste elo principal, até porque em diversas vezes a mulher vai só para completar os 30%, a porcentagem que tem. No teu caso foi diferente, você foi, deu certo, agora tem que defender diversas bandeiras, mas a importância da mulher dentro da política, e a gente acompanhava, eu tive a oportunidade de acompanhar também nas próprias redes sociais suas, a tua família, o teu elo familiar que ajudou muito na sua campanha nesses últimos dias aí de eleição.
Com certeza, Maicon, assim, ó, eu tenho só a agradecer a minha família, porque no momento que eu decidi que eu ia colocar meu nome à disposição, até foi bem interessante porque eu já tinha uma passagem pelo PDT, isso há mais de 20 anos eu fui filiada, depois eu saí do PDT, mas ele não saiu de mim e eu acabei voltando. A convite do seu Vilmar Farias me convidou, depois eu tive uma visita do Kiko Falcão, do Marcos Castro e do Miguel Weivenberg, que estiveram lá em casa conversando comigo, e do meu irmão, do Dico, né, que é um militante também e que muito me aconselhou e me ajudou. Mas assim, ó, no momento que eu disse eu quero ir e eu vou colocar meu nome à disposição, a minha família toda me apoiou, meu marido, o bandido, as meninas, minhas filhas, as minhas irmãs, meu irmão, assim, os meus cunhados, eles saíam, tiravam às vezes um dia de folga para sair comigo para o interior. Além da minha família, eu tive pessoas, Maicon, assim, ó, que me levaram, foram meus motoristas, meus guias no interior. Até posso citar o Sérgio, o vovô, a Rose Becker, e pessoas da minha família, meus cunhados, que me levaram nesse meu tour. E também tive, assim, uma receptividade de mulheres. Na Arco-Íris eu tive pessoas que me apoiaram, que estiveram do meu lado, que me ajudaram. Na Finzito também eu tive umas mulheres, assim, que vestiram a minha camisa e que foram atrás e que correram. Talvez por isso, talvez não, com certeza, dessa quantidade de votos nessas duas localidades. Eu não vou citar nomes porque foram umas quantas, então eu posso acabar esquecendo de alguém, então eu só vou agradecer a elas. E a minha família é tudo para mim, e nesse momento que eu precisei, assim, ó, foi uma coisa muito, mas muito importante mesmo, porque eles pegaram junto. E às vezes, até um dia tu foi lá em casa e eu comentei contigo, eu disse, eu tô bem tranquila. Porque eu penso assim, que tudo na vida da gente tem um propósito de Deus. E como eu já havia sido convidada várias vezes para colocar meu nome à disposição, e eu nunca quis, sabe? Nunca senti aquela vontade, aquele interesse, e agora eu senti isso. Então, acho que tudo tem um propósito de Deus na vida da gente. E com certeza esse era o meu momento, né?
E chegou e deu certo. Valneia, destacamos aí dois temas importantes, que é a família e também a representatividade da mulher. Destacou que você recebeu convites anteriores a 2020, a novembro de 2020. Qual foi o gatilho para você aceitar neste ano e concorrer? O que, que foi a tomada de ideia? Bom, esse ano eu vou. O porquê? Que momento que chegou assim, eu vou esse ano? Porque seu nome era cogitado nos bastidores, sempre, não, a Valneia indicado vai, mas não sei se a Valneia vai, não vai. Qual foi o gatilho? Agora eu vou.
Então, Maicon, até eu tava esquecendo de citar essa pessoa, que foi com quem eu aprendi muito da política, que é o seu Dirceu Barbosa. Seu Dirceu, ali por mês de final do ano de 2019, ele sempre também tinha muita vontade que eu colocasse meu nome à disposição depois que ele parou de concorrer, de se envolver mais na política. Ele ficou mais nos bastidores, né? E ano passado, ali por novembro, dezembro, ele começou com essa coisa de me chamar na sala dele para conversar sobre política. E ele dizia para mim: vai, você tem que ir, você tem chance, você tem condições, tem que ir lá, tem que dar a cara para bater, vai lá, sabe? E eu sempre meio na retaguarda ali, não, sabe? Achando que não e não. E aquilo ali foi... E quando chegou ali em março, que ele sofreu aquele acidente, e a gente teve uma... Ele parou de vir ali no sindicato, pelo motivo de saúde dele. Só que aquela sementinha lá que ele tinha plantado no final do ano começou ali me cutucar, sabe? E eu comecei a pensar, mas... Tanto que as pessoas falam, o seu Dirceu também me incentivou tanto. A minha família, na verdade, não queria muito que eu fosse, né? O bandido, principalmente, não era muito de acordo de que eu me candidatasse. Sim. Porque ele nunca foi uma pessoa política, assim. Mas pelo lado do Mano, do Dico, ali a gente sempre está envolvido na política. Por mais que tu não participe direto, mas a gente sempre estava envolvido ali na...
Acompanhando.
Sofria junto, torcia junto, né? E esse ano, assim, foi uma coisa que começou aquela vontadezinha crescer, sabe? Crescer. E aí, quando eu recebi o convite do Miguel, do Marcos e do Kiko, lá na minha casa, eu senti a vontade. Eu pensei, bah, mas se tá todo mundo dizendo que eu tenho capacidade, que eu tenho potencial, por que não? Vou lá, vou experimentar. Se é pra mim, beleza. Se não for pra mim, beleza também.
Vida que segue.
Vida que segue.
Tudo tem o seu tempo, né?
Eu penso assim, ó. Eu vou, é um experimento que eu tô fazendo. São 4 anos de uma experiência. Se for pra mim, se eu achar assim, não, isso é pra mim, eu consigo fazer um bom trabalho, eu vou fazer bonito, eu vou ajudar o meu município, eu vou ajudar o meu povo, talvez daqui 4 anos, vocês vão, eu vou estar aqui de novo. E se eu ver que não é aquilo que eu penso, que não é aquilo que eu acho, daqui 4 anos, vou seguir a minha vida, como eu sempre fiz até hoje, e deixei esse ladinho da política pra lá, né?
Arivelto Moreira, agora sim temos o contato seu. Arivelto, fica à vontade para fazer uma pergunta aí para a Volneia, vocês que são da mesma lida, digamos, diga-se de passagem.
Eu gostaria de perguntar para a Volneia, ela como vereadora, antes ela era, continua sendo, né, Volneia, funcionária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, conhecedora da questão da agricultura familiar e também do movimento sindical. O que tu pretende fazer na Câmara de Vereadores, como vereadora, nessa questão de projetos para a agricultura familiar e também de parcerias com o Executivo para que venha fortalecer a agricultura familiar?
Então, Erivelto, como você sabe que você também é um batalhador aí da nossa causa, da nossa luta, que é o agricultor, né? Antes mesmo de eu me candidatar, que eu conversei com o seu Leonir, com o prefeito, na época, a gente já tinha algumas ideias, né? Já troquemos algumas ideias, eu já coloquei das dificuldades que a gente enfrenta ali no sindicato, na questão que todo mundo sabe que o sindicato é uma entidade, é uma associação, a gente não recebe recursos de governo, de deputado, é somente o associado que mantém o sindicato, né? Então é uma coisa que para a gente é bastante difícil, porque se o associado não pagar, não tem dinheiro para tocar a entidade, né? Então, uma coisa que a gente tem uma necessidade muito grande e que sempre nos fez muita falta, e a gente sempre teve dificuldade em contratar, porque a gente não dispõe de recursos financeiros, é um técnico agrícola para acompanhar o dia a dia do nosso associado ali, para a gente ter esse atendimento ali, porque a gente depende hoje exclusivamente que da Imater, né? E a gente sabe que eles também têm um público grande, que eles são poucas pessoas para conseguir tocar, para conseguir atender a demanda da agricultura familiar do nosso município. Então, assim, tem essa possibilidade da gente conseguir, através de convênio, um técnico agrícola para o sindicato. Essa é uma das coisas assim, que eu vou pleitear, que eu vou... É uma das minhas bandeiras ali de a gente conseguir isso, né? Para a gente ter um melhor atendimento para o nosso associado. E com certeza, Erivelto, no sentido de conseguir através de alguma emenda, alguma com deputados, alguma indicação, eu vou estar sendo sempre uma defensora e vou estar sempre buscando conseguir, conforme a necessidade do nosso agricultor, demandas que venham, políticas públicas que venham de encontro à necessidade do nosso público, que é o agricultor familiar.
Bom, Naya, no dia, vamos agora já partindo para a nossa finaleira, nosso horário também já está estourado. No dia 15 de novembro, acompanhou a... Como que foi acompanhar pela primeira vez aí a apuração dos votos? Como é que ficou o coração? Acreditamos nós aqui, meros locutores, que é uma emoção, porque tu fica naquela ansiedade. Bom, até agora eu tô entre os nove, depois não tô entre os nove. Eu fiz voto ali, não fiz voto aqui. Como que foi este domingo para você, atípico? Que eu acredito que os nervos ficam à flor da pele. Haja chá para tomar no domingo?
Maicon, se eu te disser, você pode até não acreditar, mas eu estava muito tranquila. Eu não me reconheci, porque eu não sou uma pessoa tranquila, eu tenho ansiedade.
Sim.
Mas eu não estava tranquila na questão que eu me contasse eleita. Eu estava tranquila porque, como eu te falei, eu larguei nas mãos de Deus. Ele que sabia se era o meu momento. E eu sempre pedi nas minhas orações que Deus me conduzisse da seguinte forma: se fosse para mim me eleger e fazer um bom trabalho, que assim acontecesse. Agora, se fosse para mim também me eleger e chegar lá e não conseguir fazer nada do que eu penso, então que aquele sonho terminasse antes de começar.
Olha,
sabe?
Só, e acompanhou pela Rádio Avenida por ação, né?
E vou te dizer assim, ó, eu tava na casa da minha irmã aqui na Ângela, no Macari, e quando eu tava mais preocupado com o prefeito
do que
o vereador comigo. Quando deu ali que nós tinha ganhado para prefeito, meu Deus, nós saímos para carreata e coisa, e aí ficou o Macário, o meu cunhado, ali anotando os botinhos, né?
Sim.
E as minhas irmãs, minhas filhas ali, mais preocupadas do que eu, e eu tranquila, né? Mas quando o Sandro disse, ó, comadre, você tá entre os nove, aí a emoção tomou conta. Até tem uma foto que eu não sei nem quem que tirou, que eu caí de joelhos assim, e a Luana e a Milena vieram e me abraçaram naquele momento, que eu me emocionei por ter tido uma boa aceitação das pessoas, né? Do povo ervocequense, que me conhece, que sabe da minha origem, da minha luta diária, né? E do modo que eu conduzi a minha campanha, porque eu fiz uma campanha assim, Maicon, de ir de casa em casa, de conversar, de levar minha proposta. Não tenho minha consciência tranquila que não tirei voto de ninguém. Se as pessoas me diziam que já tinha candidato, tá bom, beleza, merece também, é uma pessoa boa, sabe? Esse foi o meu... A minha campanha foi essa. Então, assim, eu tava tranquila, porque eu pensava assim, ó, vai ser aquilo que Deus quiser, aquilo que Deus tem para mim. Então, eu estava bem tranquilo.
Citou ali o Sandro, além do Sandro, de companheiros do PDT, terá o Lucas Manfio também, eleito pelo partido, pela própria coligação, o Volney, o Cupim, que também é do PDT, o Leurin Neumann, ou seja, são uma câmara com a situação, ou seja, o então prefeito com a maioria na Câmara de Vereadores, e a importância do diálogo entre os nove vereadores também, né, Valné?
Com certeza, Maicon. Eu acho que no momento assim, ó, que a gente estiver lá representando no legislativo os nossos munícipes, a gente tem que acabar esquecendo o P, a sigla partidária. E a gente tem que trabalhar pelo povo, pelo que é do interesse dele. Então, como eu falei para vocês, eu sou crua na política, mas eu tenho muito que aprender lá dentro. E eu vou precisar da ajuda o Sandro já foi vereador, o Cupim já foi vereador, eles já têm uma caminhada, eles já têm uma experiência, o Leuri já foi vereador, temos outros dois também, o Mano e o Elias, são, que já têm uma caminhada e que alguma coisa nós vamos aprender. Nós que temos entrando agora, eu, o Lucas, o Miguel, o Volney, a gente vai aprender com eles. E eu acho assim que no momento que a gente se der as mãos e trabalhar por um município melhor, com certeza as coisas vão acontecer. Porque eu acho que a gente tem que ter essa união lá dentro. Se tem alguma coisa que não está andando bem, se tem alguma coisa que não está... A gente tem que sentar e conversar. Eu acho que não pode, o que não pode acontecer é assim, às vezes a gente vê que tem uma coisa errada e eu vou lá e eu quero me promover através daquilo. Não, vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar achar uma solução para aquele problema. E no meu ponto de vista, eu penso assim, vamos nos unir por um erval seco melhor.
Exatamente. 7h47, vamos fechando a nossa participação aqui. Volneia, agradecer pela sua presença aqui conosco agora pela parte da manhã, desejar sucesso a você agora como vereadora a partir lá de janeiro, e tá perto, né? Um mês para assumir, bem dizer, né? Menos que um mês para assumir. Tá chegando aí, agora em breve ocorre a diplomação dos vereadores e lá em janeiro ocorre a posse, uma posse creio que vai ser diferente, né? Em virtude da pandemia. Parabéns aí pela obtenção dos 228 votos. Sucesso e sempre que precisar, assim como nós acompanhamos como candidata e oportunizamos também o espaço, né, para apresentação das propostas, a gente também disponibiliza o espaço para os agradecimentos. Obrigado e sucesso.
Obrigado, Maico, obrigado, Itamar, e obrigado a todos os ouvintes da Avenida por a gente ter esse espaço aqui, por vocês sempre nos receberem muito bem, e também me coloco à disposição de vocês. Para o que precisarem de mim, a gente está aí para ajudar.